simpático a bancada e o número de deputados presentes, mas para não prejudicar a audição, vamos dar aqui a possibilidade de ouvirmos os contributos, agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa entrega no âmbito desta discussão e os contributos que possam dar. E, portanto, agradecendo aqui, em nome da Comissão, à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, nas pessoas do Sr. Marcelino Pena Costa, que é Vice-Presidente, e da Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral. Portanto, daria a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos, depois teremos os deputados com 5 minutos e que terminariam com uma intervenção final. Então, Sr. Marcelino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecemos o facto de nos permitirem vir mais uma vez aqui estar convosco e apresentarmos os nossos pontos de vista relativamente à proposta de lei 156-12. Os comentários que vos enviámos foram levemente revistos, dado o tempo que passou e houve uma maior reflexão, e depois vamos deixar ao Sr. Presidente os novos comentários. E como temos 10 minutos, faria uma abordagem generalista e depois focaria nos pontos que nós consideramos essenciais. Começo por dizer que se promove a segurança com prevenção. A CCP já várias vezes nesta casa alertou para as questões que nós achamos que a prevenção não é uma prioridade da ação da ACT. Já muitas vezes, e foi patente a nossa visão quando houve a criação da ACT, que devia, a parte da prevenção, ter uma representação autónoma e capaz, o que ficou com uma posição subalterna, e perante aquilo que nós achamos que foi a reunião que tivemos no Conselho Consultivo da ACT na semana passada, em que o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho nos apresentou o orçamento que tinha para o ano, ficámos extremamente preocupados por ver que aquela casa vai fazer serviços mínimos com o orçamento que tem. Pelo menos foi aquilo que nós percebemos que era o que ia acontecer naquela casa, e que, embora o Sr. Inspetor-Geral nos tenha dado garantias acrescidas a todos os parceiros sociais que ali estavam, de que a inspeção de trabalho não ia fazer caça à multa, o que é facto é que no orçamento estão 6 milhões de receitas contra os 3 milhões efetivos que este ano a ACT teve com a aplicação das coimas e com os incidentes, enfim, que foram detectados dentro das empresas. Portanto, nós achamos que a questão desta proposta de lei é muito importante, mas era muito importante deixarmos aqui também realçada a nossa preocupação de que será que a prevenção continua na ordem do dia e nós achamos que é necessário haver prevenção para que haja menos acidentes de trabalho, para que haja menos mortalidade e para que as empresas sejam mais produtivas. Passando isto, nós achamos que esta revisão, esta proposta de lei, vem de encontro àquilo que tem sido a prática normal de transposição de ordem jurídica para a ordem jurídica interna derivativa dos serviços no mercado interno. Nós achamos que esta proposta vem de encontro àquilo que tem sido feito, mas há alguns pontos que nós achamos que necessitam da nossa parte, têm discordância da nossa parte. O facto do artigo 18 da consulta dos trabalhadores, estamos a falar da redação do artigo 2º da proposta de lei, em que se registra de facto já uma evolução positiva em termos do número das consultas anuais, que se reduz de uma para duas, desculpa, de duas para uma, isto é a dislexia, de vez em quando tem estes problemas, Mas, todavia, ainda nos parece excessivo que se estabeleça a obrigação da consulta por escrito e pelo menos uma vez por ano, quando, no nosso entender, deveriam ser consultados previamente e em tempo útil, sempre que houvesse alterações e que fosse necessário, de facto, haver uma consulta aos seus trabalhadores e aos seus representantes, e daí nós vimos a propor uma redação que seria o seguinte, do número 1. O empregador, com vista à obtenção de parecer, deve consultar por escrito previamente ou sempre que existam alterações significativas relativamente à última consulta, os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde ou, na sua falta, os próprios trabalhadores sobre o articulado. Em relação ao registro e arquivo e conservação de documentos, nós achamos que é positiva esta alteração que determina o encaminhamento das fichas clínicas no caso do encerramento das empresas. Quanto ao artigo 47º, orientações práticas, nós, dentro da sequência do preâmbulo da intervenção, vemos com alguma pena o desaparecer do envolvimento dos parceiros sociais com a extensão do Conselho Nacional de Higiene e Segurança no Trabalho. Ou seja, a Comissão é encarregue de elaborar e rever a lista indicativa dos agentes e fatores de risco para o património genético. Como afirmámos a quando da discussão da Lei 102/2009, nós achamos que a existência de uma lista de agentes químicos, físicos e biológicos e outros fatores meramente indicativos e não taxativa introduz um valor subjetivo de difícil aceitação. Parece-nos ainda, face à complexidade desta matéria, que o número 2 deste artigo deveria ser mais impositivo, ou seja, os organismos públicos deveriam ser obrigados a elaborar guias técnicos verificando se há alguma evolução na avaliação deste tipo de riscos. Quanto ao artigo 73º-B, atividades principais dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, suscita-nos reserva alteração ao anterior artigo 98º, agora renumerado com o 73º-B, ao qual, com um novo número 7, vem definir sobre quem cai a responsabilidade contraordenacional pela violação do disposto nos números 1 a 3, em especial quanto ao número 1, tendo em atenção a diversidade das medidas aí previstas, principalmente tendo em conta que a empresa prestadora de serviços não terá poderes necessários para o efeito, discorda-se da previsão constante do número 7, entende-se que para haver uma corresponsabilização entre empregador e empresa prestadora de serviços, seria necessário rever tudo o número 1, definindo claramente as obrigações de resultado de cada parte. Quanto ao artigo 74, modalidades de serviços, considera-se a nova redação deste número 2 confusa, nada acrescentando de substancial à anterior redação, pelo que se propõe a manutenção do anterior número 2. Artigo 76, Serviço Nacional de Saúde. Como já foi referido, a possibilidade de recurso à Unidade de Serviço Nacional de Saúde para a promoção da vigilância de saúde no caso das microempresas é a preocupação expressa pela CCP desde que esta matéria começou a ser discutida com os parceiros sociais. A omissão dos sucessivos governos, e em concreto do Ministério com responsabilidade nesta área, na operalização destes serviços, é de lamentar. Trata-se não apenas de reduzir os encargos financeiros diretos para as microempresas, mas, fundamentalmente, racionalizar os meios que são de todos. Artigo 81. Doutora Ana, se faz favor.
Boa tarde a todos. Relativamente ao artigo 81, e indo um pouco ao encontro desta nova filosofia, obviamente que a CCP é favorável à figura do diferimento tácito. Mas esta figura tem alguns riscos, principalmente quando estão em causa atividades que carecem de autorização para exercer e que é um conjunto de contraordenações muito elevadas, quer para a empresa que presta os serviços, quer para os utilizadores. E, portanto, a primeira garantia que nos parece fundamental é que o próprio sistema informático venha a produzir um documento que comprove esse diferimento tácito. A experiência que temos do balcão único eletrónico é que ele começou com algumas deficiências. Esperamos que essas, relativamente a outras atividades, esperamos que essas deficiências sejam corrigidas, mas parece-nos absolutamente indispensável que, quer para a empresa objeto da autorização, quer para quem vai usar esses serviços, que haja um documento claro que demonstre o deferimento e que não suscite dúvidas a ninguém sobre essa situação. E temo-lo dito não só a propósito deste regime, como de muitos outros regimes. E também nos parece que a previsão do deferimento tácito não deve significar para os organismos públicos a demissão de terem que, apesar de tudo, decidir. E isso acho que é uma mensagem que queremos deixar aqui. Muito bem, sempre fomos favoráveis ao deferimento tácito. No entanto, a figura desejável, até em termos de segurança das empresas que vão exercer a atividade a partir desse momento, é que tenham uma autorização da administração, que essa autorização tenha correspondido a um processo efetivo de análise e de vistoria, para que possam exercer a sua atividade com segurança. Relativamente ao artigo 84, a autorização, e aqui em sentido contrário, nós discordamos que o empregador seja solidariamente responsável pelo pagamento da coima quando contratar serviço externo não autorizado. A nossa leitura destas previsões, por um lado, responsabilizar solidariamente a empresa que presta serviços por obrigações da empresa não faz sentido, da empresa utilizadora, mas o inverso também não faz sentido, que é penalizar uma empresa utilizadora, sendo que ela não tem qualquer meio de verificar se a autorização que a empresa prestadora de serviços lhe dá é verdadeira, é falsa, e, portanto, temos que ter aqui alguma separação de responsabilidades entre as empresas utilizadoras e as empresas prestadoras de serviço. Temos dito a propósito de outros regimes, por maioria de razão, nestas situações, somos claramente contra estas responsabilidades solidárias. Relativamente ao artigo 28, e que tem a ver com as vistorias, nós achamos que era a altura de reduzir prazos. Nós temos aqui uma grande evolução. Quem acompanhou estes processos de autorização e a gênese deste regime desde o princípio sabe que houve muitos problemas com o anterior edicto, com quem o substituiu, mas hoje em dia pensamos, principalmente do lado da ACT, face à diminuição de processos, que não há razão para termos aqui processos que quase todos feitos por via eletrónica, que demoram 60 dias, 90 dias, e que o Governo aqui, e neste caso agora a Assembleia da República, deveria dar um sinal de redução de prazos, que manifestamente, se confrontarmos o regime atual com a proposta, nada disso acontece. Praticamente todos os prazos são iguais, à exceção de um ou outro, e portanto parece-nos que seria de reduzir o prazo para as vistorias. Também o processo de decisão tem um prazo de 90 dias, mais uma vez aqui nos parece que este prazo é manifestamente excessivo e também aqui reafirmamos a preocupação de se evitar a figura dos deferimentos tácitos por não dar segurança a ninguém. Temos algum receio, o diploma não vai muito longe nessa matéria, que da revisão deste regime resulte um agravamento significativo das taxas. Parece-nos que, principalmente, quando estejam em causa empresas de menor dimensão, e nomeadamente a utilização das figuras do empregador ou trabalhador designado, que se justificaria termos aqui taxas meramente simbólicas e não taxas que claramente são mais um custo de contexto que as empresas não estão em condições de assumir. Queria, só por último, voltar a uma questão que tem a ver com a proteção do património genético e o artigo 47 das orientações práticas. Porquê que nós achamos que este artigo devia ser olhado com alguma preocupação? Por um lado, de facto, os parceiros sociais deixam de ter qualquer envolvimento nesta matéria, sendo que é uma matéria extremamente complexa. E por outro, estamos a trazer para aqui a transposição de matéria comunitária. Só para dar um exemplo, este regulamento que é aqui citado tem qualquer coisa com 1.335 páginas, a maioria de anexos, de expressões altamente técnicas que manifestamente, não só as empresas utilizadoras, mas eu creio que mesmo muitos técnicos envolvidos nas atividades de higiene e segurança dominarão, enfim, relativamente mal. E, portanto, parecia-nos que nesta matéria, em particular, há alguma obrigação das entidades públicas de ajudarem as empresas a aplicar esta matéria da melhor maneira. E isso parece-nos pouco compaginável com uma redação mais ou menos genérica deste artigo, em que brevemente se diz que os organismos públicos podem fazer guias técnicos de apoio à compreensão desta matéria. Os organismos públicos não podem, devem fazer alguns guias técnicos de apoio, principalmente quando houver alterações relevantes, e nesta matéria estão sempre a haver alterações relevantes. E basicamente eram estas as preocupações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ana Vieira e Sr. Marcelino Costa. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, António Cardoso.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Marcelino Pena Costa, Vice-Presidente da CCP, e a Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral da mesma associação. Foi importante o vosso parecer, que nos vai ajudar imenso a poder clarificar melhor a finalização da lei em causa. Tudo nos une, penso eu, foi bem dito, dado que a promoção da prevenção é fundamental. As consequências dos acidentes de trabalho são um mal de todos, isto é, as consequências em si para o trabalhador, a consequência para a empresa, a consequência para a sociedade têm um peso enormíssimo e que nós devemos considerar fundamental esta matéria, dar a melhor atenção devida, procurando legislar o melhor possível para evitar equívocos e confusões. No nosso entender, as questões levantadas merecem ser apreciadas, mas gostaria de ouvir um comentário sobre o seguinte. A questão das empresas prestadoras de serviços externos. Por vezes ouve-se o comentário de que a qualidade é deficiente. O serviço prestado, por vezes, fazem réplicas, cópias de relatórios. Um faz de conta que em nada prestigia os serviços de promoção da segurança e saúde do trabalho. Entendemos nós que a existência de uma entidade, e penso que a ACT poderá dar resposta cabal a essa preocupação, de uma melhor monitorização, uma melhor fiscalização dos serviços, fazendo uma fiscalização, à semelhança que acontece com outras entidades, nomeadamente a ADEN, a ANACOM, a CERTIEL, que são entidades que funcionam junto das empresas e por amostragem, aleatoriamente, conseguem fazer uma vigilância permanente desses serviços. A questão colocava é se entendia que esse serviço devia ser melhor classificado e haver uma entidade, não digo reguladora, mas fiscalizadora, semelhante a um desses casos que eu citei e que tem funcionado muito bem na cidade portuguesa, com resultados muito bons. Esta era a questão que eu queria deixar e agradecer o contributo dado em nome do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a delegação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, aqui presente, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Sr. Marcelino Pena Costa, mas também da Sra. Secretária-Geral, Dra. Ana Vieira, e também cumprimentos do ponto de vista pessoal relativamente a estas duas pessoas aqui presentes. Dizer que daquilo que ouvi da intervenção da delegação da CCP, de alguma maneira cimenta a minha confiança que esta é uma matéria que, de alguma maneira, em termos daquilo que são os parceiros sociais, é uma matéria que une mais do que uma matéria que divide. É óbvio que a CCP terá-nos aqui algumas preocupações relativamente à especialidade e a alguns artigos da proposta de lei, na qual discorda e sugere algumas alterações, mas pareceu-me que, grosso modo, há uma concordância relativamente a esta matéria, mas, digamos, à temática em geral da segurança e saúde no trabalho, como em concreto à proposta de lei. E isso é de saudar relativamente à CCP, mas, digamos, extensivamente relativamente ao conjunto dos parceiros sociais, seja do lado empresarial, seja do lado sindical, e, de facto, outra coisa não seria se esperar, tendo em conta as responsabilidades que todos eles têm vindo a assumir sobre esta matéria. De facto, há aqui um ajustamento deste regime jurídico relativamente à chamada Diretiva de Serviços. Isso é quanto a nós importante, até porque esta é uma matéria que, e todos concordaremos, que é uma matéria da maior importância, seja do ponto de vista empresarial, seja para as empresas, seja para os trabalhadores. Para as empresas no sentido que um ambiente de trabalho saudável, digamos assim, tem reflexos claros na produtividade e na competitividade dessas mesmas empresas e para os trabalhadores por motivos óbvios, porque, enfim, o direito à saúde, o direito à integridade física são direitos fundamentais que importa consagrar, importa preservar e a preocupação do legislador e a preocupação do Estado é que, de facto, haja esse mesmo grande. Por outro lado, existe também aqui uma tentativa de simplificação e de aglutinação, digamos, legislativa de uma legislação que, de alguma maneira, se encontra um pouco dispersa e, de facto, isso também é de saudar, uma vez que isso resulta na clareza e na facilidade de consulta da própria lei e isso também é importante. Portanto, este processo de sistematização, em paralelo com a simplificação de processos e de procedimentos, e sem perda, obviamente, da qualidade dos serviços prestados e, inclusivamente, pensamos nós que na sua própria melhoria resulta em proveito de todos. Nesse sentido, a minha pergunta, independentemente das questões que a CCP aqui nos traz mais específicas e que obviamente procuraremos, enquanto um dos partidos constituintes da maioria que suporta o Governo, que de alguma maneira é o Governo que é o proponente desta legislação, iremos analisá-los com toda a atenção, no sentido de se verificar necessário, se entendermos que são de atender, poderem vir a ser plasmados, eventualmente, em propostas de alteração a esta lei. Mas, embora esta pergunta possa ser considerada uma pergunta de mera retórica, mas eu gostaria que a CCP se pudesse pronunciar o facto de este processo de aglomeração ou de aglutinação e de simplificação, se acham que é importante ou não, em termos da temática da segurança e saúde no trabalho, e na melhoria também das condições de trabalho, por um lado para os trabalhadores, nas empresas, sejam elas grandes empresas, mas neste caso e no panorama do comércio e serviços, sobretudo das pequenas e microempresas, por um lado, dos trabalhadores, e por outro lado também em termos daquilo que é o ambiente empresarial, no sentido de maior competitividade e maior produtividade dessas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir esta ronda de intervenção pelos grupos parlamentares, há a palavra ao Sr. Deputado Rui Caetano, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o parecer enviado por a CCP, bem como a sua presença nesta audição, na pessoa do Sr. Marcelino Pena Costa e da Doutora Ana Vieira. Não parece haver muito mais aqui a acrescentar. O parecer é um parecer específico e claro, em relativo aos pontos que critica, e que, obviamente, da parte do grupo parlamentar do CDS, merecerá a melhor atenção e, seguramente, a tentativa de ir de encontro às dificuldades aqui levantadas. O objetivo, de facto, parece-me ser simplificar o sistema o mais possível, garantindo, no entanto, a manutenção da eficácia do mesmo e, de algum modo, tudo o que vá nesse sentido é aquilo que se chama, efetivamente, uma contribuição de parceiro. Portanto, alguém que, de algum modo, com um ponto de vista diferente ou com outras preocupações que, entretanto, passaram por algum motivo despercebidas, permite-nos atingir o mesmo objetivo e, de algum modo, potencial para que seja atingido na sua plenitude. Não parece que haja nenhuma pergunta relevante que possa, nesta altura, pôr à CCP. Agradecia só a vossa presença e colaboração e saudava, efetivamente, essa capacidade que têm mostrado de portarem, se assim entenderem, como um parceiro efetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora novamente a palavra ao Sr. Marcelino Pena Costa para a sua intervenção final relativamente a esta audição.
Muito obrigado. Eu há bocado esqueci-me de referir um ponto que nós achávamos importante, que é a questão do representante dos trabalhadores, dos representantes eleitos dos trabalhadores. Como os senhores deputados devem saber, a aplicação prática, a aplicação no terreno destas eleições é muito complexa, tanto para as empresas como para os trabalhadores. E, portanto, só nas empresas onde há uma forte organização sindical é que se consegue facilmente eleger estes trabalhadores e, portanto, ter estes trabalhadores. Nas outras empresas, isto é difícil e, portanto, penso que isto seria uma matéria de reflexão bastante importante para os parceiros sociais e também para a Assembleia da República, porque havia aqui, com certeza, melhorias a que se pudessem introduzir. Passo agora a responder aos senhores deputados do Dr. António Cardoso. Nós temos conhecimento, de facto, que estas empresas prestadoras de serviços externos, neste momento, há uma guerra de preços brutal, digamos, brutal, que faz com que empresas apareçam a prestar serviços na ordem dos 10, 15 euros, não é? Que é totalmente impossível, como se deve imaginar, quando há outras que custam 40, 50, enfim, e estão a aplicar o preço justo. Nós achamos, obviamente, que é necessário, até para o benefício de toda a gente, não é? Que as coisas pudessem ser vistas e fiscalizadas. Penso que a ACT detém as competências para isto, tanto quanto, quer dizer, de facto, nesta última reunião do Conselho Consultivo, esta matéria não foi abordada, irei abordá-la na próxima reunião da ACT, porque, tanto quanto me lembro, até aqui há um ano ou dois, havia uma fiscalização que deixou de acontecer e seria muito importante para as empresas que esta questão fosse resolvida, levada a bom termo, assim digamos. Sr. Deputado Pedro Roque, nós temos conhecimento do seu grande empenhamento em questão da prevenção e, portanto, queria também reconhecer isso aqui publicamente, porque muitas vezes conversámos sobre a necessidade da prevenção. E tenho-lhe a responder que, obviamente, para nós é muito importante este processo, porque, de facto, simplifica, dá celeridade, desmaterializa e dá transparência do processo. O que nós tentámos, com o nosso contributo, foi dar algum aporte, alguma melhoria em relação a que pudesse ser melhor, do nosso ponto de vista. Agora, é evidente que sim, senhor, estamos perfeitamente de acordo com a pergunta que nos fez. Não sei se a doutora Ana quer acrescentar alguma coisa.
Eu só queria acrescentar um ou dois pontos, começando pelo princípio. Portanto, os parceiros sociais discutem esta matéria há algumas décadas. E, portanto, não é de estranhar que algumas questões nós, de alguma forma, tínhamos desistido de as colocar em cima da mesa. Mas isso não significa que este regime não tenha ainda algumas perversões e que não tenha custos significativos para as empresas. E, portanto, não será de estranhar que, em momentos de maior crise, alguns efeitos adversos venham ao de cima, nomeadamente quando podem ter um exame médico a 10 euros, vão optar por esse em vez de um exame médico por 50 euros. apesar de tudo, quer dizer, conseguiu-se aqui um feito importante, que é manter aqui um regime de autorização, quando em muitos outros regimes jurídicos relativamente a outras atividades, deixou de existir o regime de autorização e passaram a ser atividades livres. Agora, isso só é importante se continuarem a acontecer duas coisas. Uma é, de facto, a ACT não, ou a Direção-Geral de Saúde não começar a ter por prática os deferimentos tácitos nos processos de autorização, e por isso é que eu insisto nesta questão, e depois que haja meios de fiscalização. Não esquecendo, apesar de tudo, que um regime que fosse menos violento, entre aspas, do ponto de vista de custos para as empresas, teria, com certeza, muito mais efetividade. E com isso voltamos à preocupação do Serviço Nacional de Saúde. Há anos que está previsto na lei, há anos que vários governos nos prometem que vão trabalhar no sentido de tentar que haja uma maior articulação entre os serviços de saúde e a medicina no trabalho. Continuamos a ter poucos médicos de trabalho. A especialização para a medicina no trabalho são 4 anos. Portanto, tudo isto, e não é, nunca foi uma área muito apetecível para os médicos, enfim, as coisas estão a mudar, mas mesmo assim não será, com certeza, uma especialidade muito, muito apetecível. Portanto, tudo recomendaria que houvesse aqui, de facto, uma maior articulação, até porque há uma série de meios diagnósticos, nomeadamente as análises, as ecos, que muitas vezes as pessoas fazem 2 vezes, porque não deixam de ir ao médico de clínica geral para as fazer. E, portanto, esta era, apesar de tudo, uma boa altura para se potenciar essa ligação que, manifestamente, este diploma não faz. E era só isso também.
Muito obrigado. Muito obrigado à Sra. Doutora Ana Vieira e ao Sr. Marcelino Pena Costa, em representação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Agradecer o vosso contributo, agradecer a vossa disponibilidade para se terem deslocado à Assembleia para dar a vossa apreciação e os vossos contributos no âmbito desta audição e dar também por concluída a nossa reunião desta tarde.